CBN Comportamento de hoje vai conversar sobre um dos fatores, segundo o Ibope, numa pesquisa de 2012, que mais leva à separação entre casais. Quando uma pessoa é muito diferente de você, até onde vai a tolerância? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, vou brincar contigo. Quantas vezes eu escutei isso? Ah, a gente gosta sempre de pessoas que são diferentes da gente. A gente tem que casar com alguém que é diferente. Isso é verdade ou de vez em quando isso é perigoso? É um risco?
Olha, Gilson, é verdade e eu considero, inclusive, salutar. Porque se a gente se apaixonar por quem for muito parecido com a gente mesmo, vai ser uma relação meio que narcísica. Eu tô amando a mim mesmo. Então, quando me desperta o olhar para o diferente, talvez seja aquela parte que vai instigar até o meu olhar diferenciado. As pessoas falam que é a metade da laranja, a tampa da panela. Eu não acho que seja uma complementariedade, né? A pessoa não vem para encaixar para eu ser um ser inteiro. Todos nós somos seres inteiros. Mas eu acho que vem realçar. E é um belíssimo aprendizado quando eu tenho um parceiro ou uma parceira de temperamento, de personalidade, de gênio diferente do meu. É uma excelente experiência, um excelente convite para eu começar a enxergar diferente também.
Então significa que a gente tem no outro uma possibilidade de ser um feedback, uma pessoa que dá uma certa reflexão, nos coloca um certo limite. Tem um lado saudável, mas tem um lado perigoso também, tipo criar um inimigo íntimo.
Com toda certeza, Jesus. Porque assim, ó, quando a gente fala em incompatibilidade de gênios, aliás, né, tem muita gente que fala, por que você se separou? Incompatibilidade de gênios, né? A gente pensa assim, ó, pode representar que a gente é diferente, sim, mas principalmente que eu não estou respeitando as diferenças. E muitas vezes o que as pessoas fazem é colocar a culpa no gênio forte do outro e não na diferença do nosso. E assim, sem perceber que ela não fez praticamente nada para compreender o funcionamento do outro. Então, já vários momentos aqui, eu já sugeri para os nossos ouvintes que fizessem autorreflexão. Então, nesse momento, eu faço para os casais, né, e para os indivíduos que estão dentro desse casamento ou dentro dessa relação, uma reflexão, né? Tanto casados, namorados e namorados, a ideia é: conheça a si mesmo, né? E procurar esse autoconhecimento antes, durante e depois de qualquer tipo de relacionamento amoroso. Quando a gente busca, Gilson, conhecer a si mesmo, as nossas dificuldades, os nossos pontos fortes, até onde vai a minha tolerância, a minha paciência, ter bom senso, melhorar a minha autoestima, isso tudo é a melhor forma para a gente iniciar uma história de amor. O que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas não têm esse conhecimento sobre si mesmo. Então, elas iniciam um relacionamento na expectativa que o outro vai me fazer feliz. Mas nem elas sabem exatamente o que é felicidade para elas. E talvez o que é felicidade para elas não seja felicidade para o outro. Tem uma frase bem bacana que diz assim: para um relacionamento dar certo, é preciso olhar não um para o outro, mas para a mesma direção. Ou seja, temos objetivos em comum. Podemos até ter gênios diferentes, mas temos objetivos comuns.
E uma coisa interessante que eu acho legal nessa questão que você está falando, que muitas pessoas confundem, no caso da incompatibilidade de gênio, não é aquela questão de você ter, eu gosto de uma coisa e você gosta de outra. Eu gosto de sorvete de chocolate, você gosta de sorvete de creme. Eu acho que o objetivo de uma relação é bem maior que isso. Porque as pessoas às vezes brigam por pouca coisa. Tem gente que invoca com o mínimo, né?
Exatamente, Gilson. E aí é assim, ó, vamos falar principalmente das pessoas que se casaram, né? Cada um vem com um padrão comportamental aprendido no seu próprio núcleo familiar, né? A forma de ver as suas dificuldades, a forma de enfrentar os conflitos. Tem pessoas que vêm de famílias mais falantes, tem pessoas que vêm de famílias menos falantes. Então, cada um vem de um padrão diferenciado. E para que os relacionamentos deem certo e sobrevivam a todas as dificuldades que vêm, e elas vêm, né, é necessário criar um padrão próprio para o casal. É o tal do terceiro padrão, que não é nem exclusivo dele, nem exclusivo dela, nem exclusivo de ninguém, mas é um padrão que os dois começam a construir desde o momento que eles se conhecem. Vai ter a cara do casal, né? E assim vai agregar valores positivos. E um dos principais são companheirismo, liberdade de expressão e segurança. Alguns pontos em comum, Gilson, são importantíssimos, mesmo que haja diferença de gênero, de gênio, perdão. É, ter interesses em comum, ter ideias parecidas, sonhos e objetivos na mesma direção. Se um casal conseguir ter isso, as diferenças serão super bem-vindas. Porque tem uma pessoa que é mais quietinha, mais introspectiva, menos falante, e o outro já é mais comunicativo, mais social. Um vai trazendo o outro para o seu universo, mas com generosidade e respeito.
Adriana, você sempre termina a nossa conversa com algumas dicas. Se você tem alguns casais que estão nos ouvindo e tem aquela situação de, poxa, será que eu estou tendo uma incompatibilidade de gênio? Qual é o primeiro passo para você tentar resolver esse impasse?
Ouvir a si mesmo, compreender a si mesmo. Saber quais são as suas necessidades, aonde você está sendo atingido. Então, em primeiro lugar, eu preciso ver a mim mesmo. Em segundo lugar, ouvir o outro. Sem críticas, ouvindo, respeitando, principalmente sendo companheiro. E o que os casais fazem, eu digo para vocês, não façam. Vocês não são inimigos, vocês estão juntos, resolveram ficar juntos para ter objetivos em comum. Então, não destrua, não humilhe o outro, né, o seu colega, o seu companheiro. E sem depender afetivamente do companheiro. E nem de uma forma obsessiva, nem de uma forma dependente. Olhe em primeiro lugar para si mesmo, compreenda as suas necessidades, tenha parcimônia na hora da fala e, principalmente, tente encontrar um ponto comum na comunicação. Nunca numa relação uma das partes apenas está errada. Quando as pessoas erram, elas erram juntas.
Muito legal, Adriana. Obrigado por essa conversa. Até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. A todos os ouvintes, uma excelente semana.